Aberta a 14ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura do Poder Legislativo Moroense. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à verificação e a da presença dos vereadores.
Boa noite. Tio Leco. Miltinho de Cidade Nova.
Presente.
Toninho Machado.
Presente.
Subtenente Macedo.
Presente.
Escrivão Parma.
Presente.
Edilson Vedovati Martins.
Presente.
Elvira Lima.
Está presente.
Bina.
Presente.
Jadir Soares Pepita.
Presente.
Márcio Berbes.
Presente.
Nayane Rusca.
Presente.
Paulo Pilate.
Presente.
Tucano, presente.
Solicitamos ao vereador Toninho Machado que faça a leitura de um trecho bíblico e, para tanto, convidamos que todos fiquem de pé.
Boa noite, senhoras vereadoras. Senhores vereadores, funcionários, servidores desta casa, boa noite a todo o público que nos assiste nessa noite. Faremos a leitura em 1 Samuel, capítulo 7 e o verso 7. Nos diz o texto bíblico: quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo e disseram a Samuel: não pares de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. E clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico e foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Bet-Car, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Podem estar assentados? Amém. Só quero comentar a situação de que esta palavra Ebenezer quer dizer pedra de ajuda. Quando os israelitas venceram esse exército que estava contra eles através da oração do profeta Samuel, ele pôde colocar uma pedra como testemunho da vitória, e ele disse essa palavra: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero ficar com esta palavra hoje, dizendo a todos nós, a todos que nos assistem, a todos os demais vereadores e vereadoras, eu tenho certeza que até aqui o Senhor Deus ajudou cada um de nós. Que Deus nos abençoe.
Amém. Comunicamos que a ata será apreciada nas próximas sessões. Expediente, artigo 80 do Regimento Interno. Ofício do senhor prefeito em resposta aos requerimentos e indicações legislativas. Pretende que façamos a leitura de algumas dessas respostas? Artigo 80, inciso 3º do Regimento Interno. Temos expedientes recebidos de terceiros cujas cópias foram encaminhadas aos vereadores interessados em tempo hábil e se encontram à disposição no Departamento de Assuntos Administrativos. Pretende que alguns destes seja lido? Artigo 80, inciso 3º do Regimento Interno. Proposições apresentadas pelos senhores vereadores. Artigo 80, inciso 4º do Regimento Interno. Indicações. Informamos que todas as indicações foram despachadas favoravelmente por esta presidência. Os senhores pretendem que seja feita a leitura de alguma dessas, delas, artigo 129 do Regimento Interno. Se destaque, o secretário estará fazendo o número e o nome, se não houver destaque.
Senhor presidente, todas as indicações são de 2021. 902, Toninho Machado, 903, Tio Leco, 904, Tio Leco, 905, Tio Leco, 906, Tio Leco, 907, Tio Leco, 908, Tio Paulo Pilate, 909, Paulo Pilate, 910, Paulo Pilate, 911, Toninho Machado, 913, Miltinho Cidade Nova, 914, Miltinho, 915, Miltinho, 916, Miltinho, 917, Miltinho, 918, Miltinho, 920, Miltinho, 921, Miltinho, 923, Miltinho, 922, Miltinho, 924, Miltinho, 925, Miltinho, 926, Miltinho, 927, Miltinho, 928, Miltinho, 929, Miltinho, 930, Miltinho, 931, Miltinho, 932, Miltinho, 933, Miltinho, 935, Miltinho, 937, Tio Leco, 935, Tio Leco.
Leitura, discussão e votação de requerimentos. Senhor secretário, só tem requerimento em regime de urgência, né?
Senhor presidente, tem um requerimento aqui do 277/2021, Toninho Machado.
Sim.
Secretário de Desenvolvimento Sustentável de Turismo do Estado do Paraná, Desenvolvimento. Implantação do dia 10 leitos de UTI para o município de Campo Mourão, para sua micro-região, equipamento para, com respiradores.
Em discussão, o requerimento. Em votação, requerimento. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, manifesto levantando. Requerimento aprovado por unanimidade. Temos requerimento de regime de urgência?
Sim, senhor presidente. Dois requerimentos de urgência. Requerimento de urgência. Considerando o trânsito e a sua responsabilidade de salva-vidas, questiona-se por qual motivo não foi instalado o semáforo de quatro tempos no cruzamento da perimetral Presidente Tranquilo de Almeida Neves, na rua Engenheiro Merce, no Poder Executivo. Fechou o cruzamento entre a perimetral Tranquilo de Almeida Neves e Engenheiro Merce no dia 12/2/2021, após o acidente. Nessa ocasião, O semáforo ficou danificado por não foi instalado novos semáforos em quatro tempos.
Em discussão,
vereador Miltinho, de Cidade Nova.
Em discussão, a urgência do requerimento. Em votação, urgência do requerimento. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, manifesto levantando. Urgência aprovada por unanimidade. Em discussão, o requerimento. Em votação.
Gostaria de discutir o requerimento, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Márcio.
Miltinho, quero lhe dar os parabéns pelo seu requerimento. Sabemos que o trânsito é de extrema importância para a nossa cidade, questão da mobilidade urbana. Sabemos que tem um estudo desde 2014, e neste estudo ele diz que os semáforos em Campo Mourão, eles não têm a temporização correta do sinal verde para o vermelho, ou seja, ele não tem a temporização no sinal amarelo. Por isso, dois pontos extremamente importantes no nosso município, que é um que faz parte do seu requerimento, e o outro é a interseção da Rua Araruna com a Avenida Tancredo Neves. Ambos são dois pontos aí que têm um nível elevado de acidente de trânsito e uma das principais causas são essas. Por outro lado, nós temos uma comissão especial de trânsito para tratar desses assuntos, a qual já está sendo devidamente estudada, e há uma tentativa de atualização do estudo efetuado, inclusive acompanhado pelo procurador desta Casa de Leis, que é o Dr. Walter, e também de conhecimento de todos os vereadores que sempre participam dessa comissão. E apenas a título de explanação, senhor presidente, é importante frisar que essa temporização de quatro tempos não foi efetuada até o presente momento, porque, por incrível que pareça, cada instalação que foi efetuada desses semáforos foi utilizado um tipo de placa. E não tem como você, então, alterar um sem alterar os demais. Ou seja, para que seja efetuada esse requerimento do Miltinho e de todos os demais cidadãos de Campo Mourão, é necessário efetuar uma troca de todas as placas dos semáforos. E outro ponto de extrema importância, que ainda não aconteceu algo de grave, mas já foi falado durante a minha campanha para esta cadeira de vereador e que eu suscitei, e vocês também têm conhecimento, e os cidadãos aqui, é a interseção da Avenida Irmãos Pereira com a Miguel Luiz Pereira, aquela interseção ali próxima ao Tio Patinhas, ligando o novo centro. Ali também é um semáforo que a temporização deve ser alterada de forma mais rápida possível, e somente corrigindo, ela não tem que ser quatro tempos, e sim três tempos, porque quatro tempos você vai fechar a semaforização para todas as pessoas que transitam. E três tempos você fecha as duas avenidas e uma rua, permitindo que flua então somente uma corrente de tráfego. Mas quero dar os parabéns ao Miltinho pela relevância do seu pedido de urgência e da matéria trazida a essa Casa de Leis.
Com a palavra, senhor presidente.
Continua em discussão, com a palavra o vereador Tucano.
Meus parabéns, Miltinho, já vem discutindo essa situação desse semáforo desde 2017, que eu tenho pedido aqui, e você vem reforçando isso aí, Miltinho, meus parabéns para você. E outra coisa também que já falei várias vezes, teve reunião aqui quanto o nosso trânsito do município, quanto o 14ª Companhia da Rodoviária, nós fizemos reunião também. Isso nós esteve muito conversando bastante sobre isso, mas nada foi relevante sobre isso, hein? Na realidade, uns jogam nas costas do outro, não sabe se é o DENIT, o DR, que vem falando sobre isso, ou o município, para fazer isso aí, para nós mexer nisso aí, entendeu? Miltinho, meus parabéns para você, e tamo junto, e pode ter certeza, e sobre essa situação, se tiver que resolver trocar aquele semáforo, é um negócio que tem que fazer. Mas qual o motivo que tem que fazer? Não adianta só ficar em conversa. Vidas vão em vão. Fica em vão. Mas nada se faz. Isso já faz. Eu estou desde 2017 mexendo com isso aí. Aquele sinaleiro, meu time. Você mesmo, como presidente do Cidade Nova, quando o senhor era, hoje o senhor é vereador aqui, está na nossa Casa de Leis. O senhor sempre falou comigo, sempre comentamos, sempre conversamos. Não é verdade, meu tio? Pedindo para mim, para Tucano, faça isso, me ajuda. Sempre falei, mas infelizmente isso aí aconteceu agora. Mais uma vida foi em vão.
Continua em discussão.
Presidente.
Com a palavra, vereador Bina.
Queria parabenizar o Miltinho também pelo ofício, né? E dizer aqui que quando a gente montou essa comissão especial de trânsito, está aí o vereador Márcio, o Tony Machado, o próprio Miltinho, foi com o intuito realmente de a gente acertar esses pontos, que a gente vê que o trânsito do Campo Mourão realmente tem muito risco. Eu ando em Curitiba, quando eu vou em Curitiba, e eu não sinto tanto risco lá quanto eu sinto aqui, pela questão de sinalização, a forma, né, como a gente anda no trânsito aqui. Essa questão da gente atravessar a avenida, cruzar a avenida, o carro ficar no meio da avenida, fica metade caminhonete, fica metade para trás, metade para frente, isso não consegue realmente mais, a gente não pode mais aceitar dessa forma, né? Até porque são vidas que estão em risco, né? Em todos os sentidos. E até colocar aqui que esse recurso, até que o município pediu para nós, para que a gente aprove essa lei, tem lá uma verba que é para isso, realmente para isso, para a mobilidade urbana. Então, dizer para o pessoal que nós estamos desde o começo da gestão, já vimos, identificamos isso, não de hoje, né, já lá de trás, mas como nós entramos aqui no começo da gestão, a gente já está tomando as devidas providências para a gente realmente regulamentar isso e trabalhar em toda a mobilidade urbana do município. Tá ok?
Ok. Daiana, gostaria de discutir o requerimento. Passar a presidência para Vossa Excelência.
Passo a palavra ao vereador Jadir Pacheco.
Miltinho, primeiramente, como todos já te deram parabéns, parabenizá-lo por esse requerimento tão importante, mas ao mesmo tempo já pedi para Vossa Excelência já colocar aqui para o governador Ratinho Júnior, endereçar a ele, porque, como Tucano diz, desde 2017 nós já brigamos para que melhorasse ali a parte sinaleira e nada aconteceu, porque é sempre o Bino acabou de dizer aqui que nesse financiamento que nós estamos pleiteando para comprar, para passar aqui para o banco, aqui na cidade de Caporão, que nós vamos fazer investimento na parte sinaleira. Infelizmente isso daí, eu já falo para os senhores que não vai acontecer, porque ali é do governo do estado do Paraná. Não adianta hoje nós falar que vai aprovar recurso para colocar sinaleiro ali. De maneira alguma, nós não temos esse poder. Então, o que eu já deixo aqui um convite a você, ao Márcio, aos demais vereadores, para que nós possamos fazer uma audiência pública, trazer os deputados da nossa região aqui em Campo Mourão, aqui no plenário da Câmara, para discutir a situação desse sinaleiro. Porque toda vez que morre alguém ali, sempre dá um bafafá aqui no Poder Legislativo. Não é a primeira e não é a segunda vez que já acontece de falecer vidas ali no sinaleiro. E no outro dia, nós estamos aqui, na próxima sessão, nós estamos aqui discutindo os problemas do sinaleiro que dá acesso à Cidade Nova. E nunca vai acontecer nada. Eu posso falar para os senhores com toda a tranquilidade do mundo. Ali só acontece se o governo do estado entrar junto com o prefeito nessa briga.
Senhor presidente.
Pelo contrário.
O senhor me dá uma.
Eu passo uma partinha.
Eu só queria dizer que o Renato Iqueda está assistindo a sessão ao vivo e ele falou algo muito importante que aqui para ressalvar só o que você vem falando, que a prioridade em educação para o trânsito, respeito à vida e a culpa não é somente da sinalização e do semáforo.
Com certeza, Márcio, com certeza. Quero aqui, e o Iqueda sabe que o Iqueda foi da Diretran aqui do nosso município, sabe que nós já cobramos eles, não só aquele sinaleiro ali, mas também o sinaleiro que dá acesso à rodovia Araruna, que liga Santa Casa também, que é outro sinaleiro que já aconteceu várias mortes ali. Ali também é outro sinaleiro complicado. Tem um da Superpão também, que é o de cima ali, próximo à rodoviária, que ali também já aconteceu mortes, acidentes gravíssimos. Então, a perimetral, na verdade, tem que fazer uma mudança não só no sinaleiro, mas nela toda, conforme o Márcio já disse aqui. Então, dessa forma, Miltinho, eu falo para o senhor já incluir Nesse requerimento, o governador do estado do Paraná, Ratinho Júnior. Tá? Essa seria a minha sugestão para o plenário.
Senhor presidente?
Eu concluí minha fala. Devolvo a palavra.
Senhor presidente?
Devolvo a presidência ao vereador. Senhor presidente,
gostei da palavra do Renato Iqueda ali, que ele falou. Que, como é que é, Márcio, que ele falou? Prioridade também em educação para o trânsito, respeito à vida e a sinalização. Educação para o respeito à vida. Mas quem que quer colocar a vida em risco? Meus parabéns a ele, que ele, nosso secretário, que é do diretor do nosso município.
A palavra é Edilson Martins.
Boa noite, senhoras e senhores, vereadores, vereadoras. Realmente, é um assunto que nós já tratamos nessa casa há muito tempo. No final do meio do ano de 2018, nós tivemos nessa casa, juntamente com o vereador Tucano, que promoveu uma reunião, veio policiais militares do trânsito, veio pessoas da segurança, veio policiais rodoviários, enfim, todos aqueles que, de certa forma, direta ou indiretamente, competiam ali, né, aquela situação. Perdemos várias vidas, mas tudo há um tempo. E acredito que esta casa, através dos senhores vereadores, e parabenizar aí o Miltinho, porque o Miltinho acho que é a pessoa que mais passa ali, né? E que está todo dia, né, no centro, indo para sua casa, vai, volta, enfim, vem aqui para a casa do povo também, e ele sabe a dificuldade. Eu passei ali hoje umas 3 ou 4 vezes e pude perceber, né, o perigo que é, a dificuldade. Todos têm suas limitações. E no que se refere ao Renato Iqueda, uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa que sempre se esforçou em todos os setores que ele passou, né, na administração pública, eu tenho ele como um amigo e uma pessoa que nunca virou as costas enquanto estava no cargo. Ele realmente vinha à casa de leis, ele explicava o que ele podia fazer, sempre dentro da possibilidade ali, ele estava fazendo, dentro das suas limitações. Mas na administração é assim, cada administrador tem uma forma, né? E o Iqueda não está mais na Diretran, mas ele, com a equipe que ali estava, sempre fizeram de tudo para tentar resolver da melhor forma possível e ajudar no trânsito. Tem uma outra equipe agora, né, que a gente está tentando dialogar, que é o Sminca, conversei com ele há pouco tempo, e demonstrou aí também, né, muita vontade em poder ajudar nessa questão. Então, fica aí aos senhores e senhoras, né, que possamos da melhor forma possível trabalhar e resolver essa situação. Não só o Poder Legislativo, como o Poder Executivo, muito bem falou o nosso presidente Pepita, que inclua aí, né, o governador do estado, porque nós precisamos também, até porque existe competência, né, existe uma via, e uma via que parte é estado, depois parte já é federal, enfim. Então todos os órgãos são importantes. Não é tão difícil resolver, mas até agora nós não conseguimos. Espero que com esta iniciativa agora do Miltinho e de todos os vereadores, nós possamos aí junto com o prefeito e as demais autoridades resolver esse impasse o mais rápido possível, porque são vidas, né, que são ceifadas ali.
Continua a discussão. Em votação, requerimento, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestam levantando. Requerimento aprovado por unanimidade. Próximo requerimento.
Requerimento de urgência. O município, através do decreto número 8.450 de março de 2020, qual estabeleceu a situação emergencial para o enfrentamento dos coronavírus do Covid-19, determinou que algumas medidas para evitar a proliferação dos vírus, entre elas, emissão dos arbitramento em multa. Diante disso, lhe requer a seguinte resposta. 1. quantas multas foram aplicadas pelo descumprimento do decreto do Covid. 2. Quais os valores somados por todas as multas? 3. Quais os valores recebidos? Quatro. Especifique quais os locais que foram aplicadas as multas. Justificativa. Cabe ao Poder Legislativo a fiscalizar o Executivo que questionar a transparência do Poder Executivo. Sala de sessões, vereador Márcio Berbit.
Em discussão, a urgência do requerimento. Em votação, a urgência do requerimento. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, manifesto levantando. Urgência aprovada por unanimidade. Em discussão, o requerimento. Em votação, o requerimento. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, manifesto levantando. Vai discutir, Márcio? Em votação, o requerimento. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, manifesto levantando. Requerimento aprovado por unanimidade. Tem mais, senhor secretário?
Não há mais requerimento de urgência.
Passaremos a seguir ao espaço reservado à palavra livre. Cada vereador terá o prazo máximo de 10 minutos, sujeito a partes, artigo 81 do Regimento Interno. Senhor secretário, queira fazer a chamada dos vereadores?
Sim, senhor vereador. Miltinho, Cidade Nova.
Boa noite, senhores vereadores, amigos desta casa. Não é fácil estar pela primeira vez aqui, ainda mais se falando de vidas, né? Acho que vocês acabaram de falar aí, Tucano, Márcio, o Edilson, sobre vários pedidos que foi feito para esses semáforos aqui da Tancredo Neves. A gente fala num geral. Se todos vocês olharem aqui em Campo Mourão, os dois lugares que tem acidente é a Engenheiro Merce e a Miguel Luiz Pereira. Então acabaram de falar para mim também que eu tenho que pedir, nós temos que pedir dinheiro, valores, esperar mais 2014, para 2021 são 6 anos, esperar mais 6 anos por causa de dinheiro e esquecer da vida que está sendo ceifada. Vocês viram nesse final de semana, de sexta-feira, nesse dia aqui, ó, no dia 11/6, morreu um menino, tinha 28 anos de idade. Então eu falo para vocês, somando aqui, nós estamos em 13. Por baixo, nós aqui temos 13 mil votos. 13 mil votos. Com 13 mil votos, será que a gente não consegue instalar pelo menos 2 semáforos aqui em Campo Mourão? Será que a gente tem que ajoelhar nos pés deles e pedir para eles esses valores por causa de uma vida? Pense comigo. O Tucano lutou, o Edilson também lutou por isso aí, a Elvira, Pepita, brigaram por isso. Nós somos em 8 vereadores novos. Como diz, nós somos novos. Só que isso não pode acontecer, viu, presidente? Nós temos que cobrar, sim, o governo do estado tem que cobrar também o município. Ou o Isminca mentiu para mim, porque ele falou que o semáforo é do município. A gente tem que buscar, sim, recurso. Cada vereador disso aqui tem um deputado, não tem? Então, cada deputado que traz um pouquinho de dinheiro aqui para Campo Mourão para resolver essa questão do trânsito. Eu sou relator do trânsito, né? Mas relator só naquele começo. Agora eu não sei mais nada do trânsito. Então, a nossa luta é pela vida, tio Leco. É pela vida. Porque eu estou cansado ali, 28 anos que eu moro ali, 28 anos. Já morreu várias pessoas ali de acidente. Agora os vereadores é votado pelo povo, ele não tem chance de conquistar aquilo ali, que é salvar mais vida. O Márcio falou, é quatro tempos, é três tempos, como é que seja um tempo que vai diminuir esses acidentes fatais? Que tenha só acidente. Uma fratura, alguma coisa assim, tudo bem, mas morte, gente. Por causa de dinheiro, eu fui conversar no DR também, só tinha empecilho. Tudo era empecilho, quebra-mola, porque o quebra-mola, se colocar quebra-mola, vai empurrar o asfalto, vai estragar tudo com carreta, com caminhão. Tá certo. Mas na época que tinha quebra-mola, que eu moro lá, e quem passa pelaquela via, sabe muito bem que aquele quebra-mola lá que estragou o asfalto, salvou vida. Não salvou? Se cada um de vocês aí, o pessoal da página, os vereadores, vocês que estão presentes aqui, se vocês buscar, vocês vão ver o que está acontecendo. Um material, uma estrutura é melhor que a vida. Né, Nayane? O que a gente tem que fazer? Gente, eu peço para vocês, não quero falar muito, a gente sabe. Só para vocês terem uma ideia, vocês conhecem, principalmente os vereadores mais antigos, conhecem muito bem essa região. Ó. Cidade Nova, Alvorada, Santa Nilce 1 e 2, Vila Urupês, Primavera, Verdes Campo, Cidade Alta 1 e 2, Fortunato Perdoncini, Bandeirantes, Residencial Arnaldo Bronzel, Santa Casa e Jardim Vitória. Todo esse pessoal aqui, eles têm que... Se o mercado grande está fechado, se os comércios estão fechados, que eles não conseguem ser atendidos, eles vão trafegar nessa via aqui. Nessa via. Então esses moradores aqui, eles vão estar usufruindo desse semáforo. Se nós, vereadores, não resolver isso aí urgente, mais vidas vão ser ceifadas. E eu acredito em vocês, o município também acredita, nessa questão do mobilidade urbana, estacionamento rotativo, o Sminca está de parabéns. O Márcio está ajudando ele, está de parabéns, está saindo. Só que é uma coisa, tudo bem, é um estacionamento rotativo, é ótimo. Só que ali não tem muito acidente. Então vamos melhorar essa questão do semáforo. Eu peço para vocês, do fundo do meu coração aqui, não é nem o vereador que está falando. Eu conversei com o Tucano várias vezes sobre essa questão do semáforo ali, até que a São José tem um pedido do Tucano ali, naquela região. Não tem acidente porque não tem semáforo. Porque a pessoa, ela espera o tempo dela. Ficamos, na época, nós foi para Curitiba visitar os secretários e deputados. Nós ficamos uma média de 40 dias ou mais com o semáforo da Engenheiro Mércio estragado, se vocês lembram. Não teve um acidente. É só colocar semáforo que tem acidente. Os moradores que trafegam naquela região, eu peço para eles do fundo do coração, respeita o trânsito, usa a sua direção defensiva. A direção defensiva é o mais importante na hora que você pega um volante. A gente não quer saber, eu acredito que o Sminca, Tauilo, a administração inteira, não quer saber quem errou. Eles querem saber de deixar organizado. Mas pelo tempo que está tendo aí, pelo que o Tucano falou, há mais de 6 anos não foi resolvido isso aí. Então, até chegar no governo do Estado, eu acredito que vai demorar mais uns 10 anos. Então eu peço para vocês, senhores vereadores, que me ajude nessa causa. Me ajude porque os moradores dali precisam. O tráfego ali não é só no fim de tarde, no horário de pico. É o dia inteiro. Eu falo para vocês porque eu trafego ali. Muito obrigado a todos e peço a ajuda de vocês.
Vereador Márcio Berbes.
Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, demais colegas da mesa. Saúdo a todos os cidadãos de Campo Mourão. Na data de ontem, nós tivemos aqui a votação de um projeto de lei da minha colega de plenário, a qual considero amiga pessoal, e que, diante das várias reclamações da população, buscou proteger o interesse público. E ela foi aprovada por maioria de votos ontem. E quando saímos daqui, nos surpreendemos de determinados comentários de uma publicação que deu a notícia da aprovação desta lei, que dispõe sobre a transparência e publicação no site oficial e no portal da transparência do município de Campo Mourão da lista dos nomes das pessoas vacinadas contra o Covid-19. Só que, por sua vez, a notícia não foi dada de forma completa. E aí já cabe a interpretação das pessoas que a têm, muitas vezes sem o conhecimento do conteúdo da lei que foi aprovada por cada um de nós aqui como vereadores. Essa lista, ela disponibiliza o nome completo da pessoa vacinada e a vereadora teve a cautela, junto com as demais comissões permanentes desta casa, de colocar o número do CPF, mas somente 6 dígitos, já que o CPF tem um número completo de 11 dígitos. Os demais dígitos seriam substituídos pelo asterístico. A identificação da categoria do grupo prioritário que a pessoa vacinada está vinculada, a data da vacinação de todas as doses recebidas, nome do profissional responsável pela aplicação da vacina, nome do laboratório responsável pelo fornecimento da vacina e o código e o lote. Não teria aqui as pessoas qualquer acesso a prontuário médico desse cidadão, a demais dados pessoais. Logo, ontem eu fui indagado sobre a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados em relação aos direitos individuais nesse momento de cada cidadão. E hoje tivemos a surpresa de uma notificação do Ministério Público para que dessemos aqui então o relatório, o parecer e a votação desta lei. No meu entender, talvez para que o promotor responsável efetue análise sobre a constitucionalidade desta lei aprovada por esta Câmara Municipal de Campo Mourão. Importante aqui trazer uma matéria para que todos nós, vereadores, cidadão e cidadã de Campo Mourão, tome conhecimento. E eu coloquei o seguinte tema aqui para abordar isso: coronavírus e a volta da supremacia do interesse público. Não há outro assunto que mereça maior atenção em todo o planeta: a pandemia do coronavírus, conhecido como Covid-19. Ela invade a nossa privacidade por meio de notícias em todos os meios de comunicação. Afeta a nossa vida e nos força a mudar planos, rotinas e sonhos, nos empurrando, de repente, para um pesadelo real. Nada de científico a respeito do tema e de nosso futuro pode ser dito neste espaço, pois destinado, sobretudo, à análise jurídica de situações variadas. Entretanto, a imprescindível atuação do Estado na contenção da pandemia e na proteção da população nos impõe restrições a direitos individuais, como há muito não víamos. Com efeito, as medidas restritivas às liberdades individuais e também à liberdade econômica têm sido apresentadas de forma crescente: isolamento ou quarentena compulsório, realização obrigatória de exames médicos, vacinas e tratamentos, restrição excepcional e temporária de saída e saída do país, requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas. Todas essas medidas já excepcionalizadas na Lei Federal sobre número 13.979, publicada em 6/2/2020. E fechamento temporário de estabelecimentos comerciais, por exemplo, têm sido adotadas em diferentes estados e municípios.
O fundamento jurídico inspirador e autorizador da imposição dessas medidas é o mesmo, o princípio da supremacia do interesse público, ou simplesmente, o interesse público. A retirada da expressão supremacia evita o apego a eventuais incoerências argumentativas na resolução de conflitos envolvendo diferentes princípios. Alguns autores brasileiros têm questionado há alguns anos a supremacia do interesse público. Entretanto, a necessidade de atuação estatal intensa e cogente diante da grave ameaça à saúde da população vem demonstrar, uma vez, que o interesse público continua vivo, firme e apto a condicionar direitos e interesses particulares em determinadas situações. O interesse público é como o amor, escreveu Guilherme Andrés Muñoz. Muitos podem conhecê-lo, dizer que suas veias já pulsaram por ele. Entretanto, na hora de defini-lo, é como se perdesse força, desaparecesse, perdesse tudo. Então é melhor não defini-lo. A inspirada metáfora demonstra a dificuldade de definir uma expressão naturalmente fluida, imprecisa, utilizada com sentidos e funções variados. A despeito de qualquer definição, a categoria interesse público possui plena operatividade jurídica, inclusive em razão de sua presença nas constituições da República. Em uma administração pública pautada no diálogo, que se move tendo como rumo principal a dignidade humana como bússola, o ordenamento jurídico, o interesse público é uma categoria central. Sem avançar na complexidade das relações entre interesses públicos e interesses privados, convém relembrar que direitos e interesses não se confundem. Na clássica formulação de Rudolf von Jhering, renomado jurista, direitos são interesses juridicamente protegidos. Dessa forma, o interesse privado, juridicamente tutelado, compõe o interesse público em sentido amplo. O interesse que deve sempre ceder ao interesse público é aquele exclusivamente particular, egoístico do indivíduo, enquanto tal desprovido de proteção jurídica. Ele engloba o interesse puro e simples da pessoa, carente de tutela pelo ordenamento jurídico e os interesses ilícitos. Em situações de emergência e gravidade extrema, como nos dias atuais do período de pandemia de Covid-19 que estamos vivenciando, o interesse público, protegido pela Constituição em seu artigo 37, além de outros dispositivos mais variados, permite e determina o condicionamento de direitos individuais. Competência, procedimentos e medidas possíveis devem ser sacados do ordenamento em cada situação para legitimar ações estatais transparentes, tecnicamente motivadas, proporcionais e voltada à eficiência na proteção da vida de todos e de cada um. Lembremos a nós, representantes da Casa Legislativa, e aos nossos gestores públicos, que o interesse público não se compadece com excesso, tampouco com inoperâncias. E é por isso, cidadão e cidadã de Campo Mourão, que eu votei favorável à lei proposta pela vereadora Nayane Rusca. E é por isso que continuarei sendo favorável pela supremacia do interesse público nesse presente momento de pandemia sobre o interesse individual de cada um. É isso que eu queria registrar a todos. Meu muito obrigado.
Vereador Toninho Machado.
Muito boa noite às senhoras vereadoras, os vereadores, mais uma vez, ao público que está presente nos assistindo, a todos os moroenses que nos assistem através da internet. Foi aprovado hoje um requerimento de minha lavra, é o 274, que foi dirigido ao secretário de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo do Estado do Paraná, o senhor deputado licenciado Márcio Nunes. Eu peço ao deputado para que interceda junto ao governador, inclusive foi apresentado ontem também requerimento de minha lavra 272 ao senhor deputado Douglas Fabrício, deputado atual, e também ao governo do Estado, senhor Ratinho, José Ratinho Júnior, né? E por que tudo isso? Eu tenho sido cobrado por muitas pessoas no momento mais difícil em que as pessoas estão enfrentando. Quando a pessoa está numa fila, né, aguardando uma UTI, um leito de UTI, por causa dessa enfermidade chamada Covid-19, essa pandemia que já afeta o nosso país com quase 500 mil de brasileiros, né, que infelizmente têm perdido as suas vidas. Nós estamos aproximando aí 489 mil pessoas perdidas. E aqui em Campo Mourão, eu tenho recebido como vereador muitos gritos de socorro de pessoas que estão na UPA, de pessoas que estão ali naquele pré-tratamento, e as pessoas ficam clamando a mim, tenho certeza que clamam às senhoras vereadoras, aos senhores vereadores, por favor, eles pedem, por favor, consiga para nós um leito de UTI, porque senão fulano de tal vai morrer, porque senão fulana de tal vai morrer. E infelizmente tem acontecido isso conosco aqui na cidade, como nós temos perdido aqui secretário municipal, nós temos perdido aqui em Campo Mourão ex-vereadores, e nós temos perdido aqui também servidores municipais da nossa prefeitura, da nossa cidade, que infelizmente estão perdendo as suas vidas. Então eu quero registrar aqui nesta noite o meu mais profundo sentimento de pesar por essas pessoas que estão sofrendo e por aquelas que inclusive até têm faltado por causa desta enfermidade. E dizer aos nossos deputados que representam a nossa Campo Mourão e nossa região, como já disse, o senhor Douglas Fabrício e o deputado licenciado Márcio Nunes, como secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo do Estado do Paraná, que interceda, por favor, junto ao nosso governador do Estado do Paraná, para que acrescente para Campo Mourão mais, no mínimo, 10 leitos de UTIs, para que nós possamos fazer o mínimo necessário para socorrer essas pessoas que estão vivendo um momento de tão grande dificuldade. Eu quero dizer para os senhores e aqueles que nos assistem que a minha fala nesta noite, ela é gerada de uma necessidade, de uma cobrança muito grande que eu tenho recebido das pessoas. Então, eu estou aqui clamando ao nosso governador, e essa mesma requerimento está também direcionada ao nosso prefeito municipal, Tawilo Teseli, para que venha envidar esforços, né, os esforços necessários para que se possa ser implantado esses leitos com equipamento, com respiradores para tratamento, né, intensivo, para que possamos salvar vidas, né, que infelizmente estão partindo, né, devido a essa situação. Por fim, muitas das vezes nós nos sentimos impossibilitados em prestar esse socorro tão necessário para essas pessoas num momento de tanta angústia. Então, que eu vou inclusive falar pessoalmente após esse aprovação desse requerimento, eu quero falar com os deputados
né, para que intercedam junto ao governador. Já falei com o secretário de saúde, aqui, o senhor Sérgio, aqui de Camorão, e também já falamos com o Tauilo, e existe aqui um sinal de que possa isso acontecer. Mas fica aqui a dica, se for possível conseguir 10, muito bem, mas se for possível 20, que traga esses leitos para a nossa região, para a nossa macro-região, porque nós não sabemos até quando vai esta pandemia. Graças a Deus, a vacinação está bem avançada, mas nós precisamos ter muita cautela, e esses equipamentos é de suma importância para a nossa região, para a nossa Camorã, para a nossa região.
Toninho.
Era isso.
Você me dá uma parte?
Sem dúvida, vereador Márcio, com a parte.
Toninho, quero lhe dar o parabéns pelo seu requerimento e pela tua explanação. E só acrescer que Londrina, com 600 mil habitantes, tem 740 casos ativos. Campo Mourão, com cerca de 100 mil habitantes atualmente, com 1.476 casos ativos de Covid. Só para justamente fundamentar ainda mais o seu requerimento e a sua preocupação diante do que vem ocorrendo em nossa cidade.
Muito obrigado, vereador Márcio.
Senhor presidente.
É uma realidade que nós estamos vivendo.
Uma palavra.
Vereador Tucano. Mim,
Márcio, a doença não acha quem que está com ela. Não adianta o senhor falar isso e explanar uma pessoa, uma cidade que tem tantas pessoas, que tem tantos casos ativos e quantos os outros ativos, entendeu? Não importa. Não adianta nós falar uma coisa, o que está acontecendo? A doença não acha a pessoa certa. A doença está aí. Nós temos que cuidar. Não é verdade, senhor Márcio?
Exatamente.
Só isso que eu tenho que falar para o senhor. Beleza?
Ela está aí e Campo Mourão sendo muito mais atingida. Então fica aqui nosso pedido aos nossos deputados. Eu acredito. Eu tenho certeza que nós vamos ser atendidos nesse pedido, porque não é um pedido meu, não é um Toninho. Pedido dos vereadores, é um pedido para a população. Parma, vereador Parma, está com a palavra.
Por gentileza, me concede uma parte?
Sim, senhor, com certeza.
Primeiro, para te parabenizar, Toninho, exatamente isso, é legal a tua preocupação com a população, você é sempre muito atencioso, por sinal, com a população, e complementar também. Como eu já falei outras vezes, a Câmara não é omissa na questão do Covid, para que a população bem saiba disso. Está aí a sua proposta. Eu também fiz requerimento endereçado ao prefeito Tauilo, ao presidente da Concam e ao presidente da Acandose, no sentido de que se reúnam para que, dentro do possível, tracem uma estratégia, porque fica difícil. Nós queremos combater o Covid, fechamos. Aqui em Campo Mourão, sangramos o nosso comércio, que é a cidade maior, a cidade polo, e às vezes cidades da região sequer fecham. Então, é muito desconexo, não há uma estratégia, e isso prejudica, ao meu ver, demasiadamente essa questão da pandemia.
Com a palavra, meu líder do partido, Escrivão Par, meu líder do partido, que... Estamos juntos e também ele falou também, explanou, sobre o nosso deputado Márcio Nunes, né?
Com certeza. Nesse sentido, Toninho e demais companheiros de Câmara, complementando a sua fala, se você me permite continuar, nós também pedimos que os municípios vizinhos, dentro do possível, colaborem com a Santa Casa, quer seja financeiramente ou até com profissionais da saúde, naturalmente havendo um consenso, pessoas que estejam vacinadas e que se voluntariem. Também fizemos requerimento para o nosso deputado Márcio Nunes nesse sentido, e agora vamos aguardar que some a sua bela proposta visando melhorias na questão do Covid para a nossa população. Obrigado pela parte.
Eu agradeço sua fala, aos vereadores que já falaram, e também Vossa Excelência, vereador Parma, inclusive até faço um convite para Vossa Excelência para que nós e os demais que se interessarem, juntamente,
vamos conversar com os deputados nesse sentido. Para encerrar a minha fala, falta oito segundos. Nesse momento é imprescindível a atuação do Estado na contenção da pandemia no interesse mais sagrado, que é salvar vidas. Salvar vidas. Por isso, clamamos aos nossos deputados, ao nosso prefeito, ao nosso governador, que nos atenda, por favor. Muito obrigado.
Jadir Soares Pepita. Jadir Soares Pepita passa a presidência para a nossa vereadora Nayane.
Boa noite a todos os colegas vereadores, cumprimentar os servidores desta casa, os nossos assessores, as meninas do café, que sempre nos servem aqui de maneira especial. E hoje o que me traz aqui nesse plenário, mais uma vez aqui na Palavra Livre, é dois posicionamentos. Primeiro, a respeito que o nosso amigo Miltinho veio falar a questão do sinaleiro. Hoje, na parte da manhã, quando eu fui dar uma entrevista, quando eu cheguei de Maringá, a respeito do projeto da nossa amiga Nayane, que eles vieram entrevistar, dizendo da polêmica que está no projeto, eu dei uma entrevista ali na frente, ali eles perguntaram para mim se eu queria falar a respeito do sinaleiro que o Miltinho tinha gravado com eles lá no sinaleiro. Eu falei, não, o Miltinho já gravou, tá, para mim está ótimo. Mas o que eu tenho a falar e desejar, Miltinho, que essa fala que o nosso amigo Smink falou que está no plano de para trocar esse sinaleiro lá, que seja uma realidade. Porque, conforme eu já disse outras vezes, não estou aqui, pelo contrário, não foi só lá, foi todos os sinaleiros ali que nós viemos pedindo, e nada aconteceu, mas dessa vez eu espero que esse Poder Legislativo comece a ter voz, que esse Poder Legislativo, unido com todos os vereadores, não sendo um, levantar a bandeira, porque dessa gestão está gostoso de trabalhar aqui, que está aqui nossa amiga Elvira, sabe que eu estou falando a realidade. Então eu espero...
Senhor presidente, com a palavra, senhor presidente.
Tocando muito a palavra.
Por favor, se toma providência sobre aquele sinaleiro, ou nós vamos indicar nosso dinheiro que nós temos na nossa Câmara, que sobra do nosso Legislativo, fazer uma indicação direto para lá. Senão não vai resolver.
Tucano, como presidente do Poder Legislativo, como vice-presidente, como secretário que eu fui nos dois primeiros anos de mandato, nós não temos esse poder de colocar a verba do Poder Legislativo em lugar nenhum. Nós possamos sim indicar lá a prefeitura e num diálogo, nem no papel nós possamos colocar, nós possamos combinar com o parceiro que é o executivo, com o Tauilo, conforme nós já fizemos isso em outras vezes, mas indicar, falar, prometer que nós vamos pegar o dinheiro do Poder Legislativo.
Não está prometendo para ninguém, senhor presidente.
Vereador.
Eu estou falando uma coisa para o senhor.
Eu só estou te respondendo.
Só estou falando uma coisa
para o senhor. Que nós temos que fazer.
Nós temos que colocar, sim. Colocar e falar com o nosso prefeito que tem que colocar o dinheiro naquele lugar. E acabou. Porque nós temos muita verba que sobra do nosso Legislativo.
Com certeza, Tucano, mas conforme eu estou dizendo, nós não podemos indicar no papel, hora nenhuma, que tudo que nós falar aqui, nós estamos falando sobre inconstitucional. Nós podemos combinar com o prefeito, retornar o dinheiro para a casa do executivo e ele, em parceria com o Poder Legislativo, fazer o investimento da forma que foi feito. As três escolas que nós fizemos no mandato de 2000...
Você entendeu, então.
No 2017, 2018, aonde nós fizemos uma economia,
então,
Nayane,
entendeu,
no valor de
presidente.
1 milhão, e ali foi feita reforma de 3 escolas.
Então o senhor entendeu, senhor presidente.
Uma no Parigô de Souza,
O senhor entendeu então, senhor presidente?
Sim, Tucano, mas ele tem que aceitar.
Com certeza tem que aceitar. Se não aceitar, nós não devolvemos, ué. Trava o dinheiro dele aqui, ué. Desculpa, senhor presidente, pela palavra, tá bom? Mas você sabe que é isso mesmo. Trava o dinheiro dele aqui e acabou, ué. É isso aí que nós quer. Nós quer resolver o sinaleiro do Cidade Nova. Senão nós não devolvemos o dinheiro pra ele, ué.
Então tá, voltando ao assunto. Nós temos sim que resolver esse problema, Yutinho. Não só lá, conforme eu já falei, mas também o da Rua Araruna e o da Superpão. Todos os sinaleiros ali, nós temos que lutar junto com esse Poder Executivo, junto ao Poder Executivo, para fazer as melhoras que ali precisa ser feito. Mas outra questão...
Ô, Pepita.
Outra...
Você falou sobre a questão da reportagem que eu fiz uma matéria com eles.
Sim.
A imprensa, ela te pega...
Com certeza, meu tio, você está, né? De parabéns.
Então, no caso, eu deixei para chegar agora... Para nós trabalhar junto com os 13. Eu não estou sozinho nessa causa. Simplesmente eu esperei chegar à noite para me repassar para vocês nessa questão aí.
Com certeza. Beleza?
Mas do jeito que o Tucano falou aqui, se for bem conversar, tem como resolver, porque isso aí tem que ser resolvido. Se não é para amanhã.
Mas, senhor presidente, me concederia, por gentileza, uma parte?
Com a palavra, Parma.
Ah, obrigado. Obrigado, senhor presidente. Não só para o Tucano, na verdade a ideia dele eu acho muito boa, é que ele tem a forma dele de se expressar, e nós somos um pouquinho mais técnicos, mas a ideia dele é muito boa. Realmente, nós não podemos destinar a verba, mas podemos conversar com o prefeito para que ele destine depois a verba da Câmara, se sobrar e eventualmente nós passarmos para lá. Eu acho que era essa a ideia, não é, Tucano?
Vereador.
E aliás, boa colocação da sua parte.
Vereador Pepita.
Só uma parte. Meu líder de partido, tudo bem, meu líder? Simplesmente eu só falei.
Eu acredito.
Preciso, nós precisamos daquela verba para resolver aquele problema do sinaleiro, seu líder do partido. Parma, meu líder do partido. Só falei, precisamos daquela verba lá. Se não resolver aquilo lá, nós não destinamos dinheiro para eles.
Permissão,
a verba é nossa. A verba é do nosso o legislativo, né, do executivo. Nós temos que devolver para ele. Se nós pedir uma parte só para destinar daquele negócio, para nós resolver aquele negócio do sinaleiro, aí não é nós que está, não, ué. Ou resolve ou não resolve. Se nós não destinamos nada para ele, ué. Certo, meu líder? Beleza?
Vereador Pepita, uma parte, pelo menos. Pode ver, Dilson, já acabou meu tempo mesmo.
E eu, Pepita?
Nós entendemos perfeitamente, o Parma colocou muito bem a questão técnica, mas o Tucano, no sentido ao qual ele está se referindo, é nos repasses que nós fazemos ao Executivo e de lá, realmente, sem vincular, né, no que vai ser gasto o prefeito fazer lá todas essas questões que nós estamos tratando. Porque antigamente, Parma, há pouco tempo, nós devolvíamos mensalmente os valores para o Poder Executivo. Hoje nós estamos vedados. Então é só no final do ano que nós fazemos ali os repasses. E não pode ser vinculados a nenhum tipo de obras. Portanto, o município ele pode até executar, desde que não seja indicada. Mas nós temos recursos, retiramos recursos do nosso orçamento, estamos ajudando o Poder Executivo muito, devolvemos muito dinheiro já também. E eu tenho certeza que a união dos vereadores com o prefeito, né, e todas as entidades, nós vamos conseguir sim resolver esse impasse. Então, só para que fique bem claro, não podemos vincular o recurso devolvido em obras, mas sim o prefeito pode executar aí, desde que ele tenha projeto e coloque em andamento todas essas questões.
Permita uma parte, vereador Pepita?
pela minha compreensão de toda a sua palavra, de toda a sua tratativa, toda a sua explicação, eu compreendi exatamente isso. Então, toda discussão que teve aqui foi exatamente embasando toda a sua argumentação, toda a sua fala. Apenas você estava deixando claro que, no papel, deixar tratado, não. Esse bom relacionamento dessa Casa de Leis com o Executivo moronense é que vai fazer toda a diferença. Então, eu compreendi, desde o início, todo o seu raciocínio, e por isso, você, nobre, excelentíssimo senhor presidente dessa Casa de Leis, estava conduzindo muito bem, e toda a nossa discussão levando exatamente para o mesmo ponto, que as verbas poderiam sim ser destinadas para a execução disso aí. Então, parabéns à sua palavra, às suas tratativas, e vamos usar dessa influência, desse bom relacionamento, para que a gente consiga corrigir essas falhas do nosso trânsito moroense.
Obrigado, Paulo. Daiane, você me dá mais 2 minutos, só para me concluir?
Está cedido, vereador.
E a outra questão que eu ia conversar com os nobres colegas vereadores é a questão do nosso comitê Covid. Esse final de semana aí, conforme a Daiane faz parte lá do comitê do Covid, eu achei uma falta de respeito do que eles fizeram mais uma vez.
Senhor presidente, só uma palavra.
Vereador, deixa eu concluir, que eu pedi 2 minutos, meu irmão.
Não vai dar 10 segundos?
Pode ir, pode ir.
Qual o vereador que faz parte do Covid? Eu não estou entendendo.
Vereadora Nayane, comitê.
Faz parte?
Pelo menos ela está no papel.
Ah, né? Tá. Então tá bom.
Então, dessa forma, conforme eu estava raciocinando aqui, que aí desconcentra. Aí eu mandei uma mensagem pro Faco, Nayane, e ele não teve a hombridade até hoje de me responder. E o Faco é o nosso secretário, no qual ele deveria ter mais diálogo com essa casa de leis, meu amigo Parma. E até hoje ele não me respondeu. Quando eu respondi para ele assim, ó, vocês do comitê Covid fazem sempre uma bagunça e quem paga o preço é a Câmara de Vereadores. Eu respondi isso aqui para ele, está aqui no WhatsApp, porque, no meu ponto de vista, eu acho que nós temos que se levantar contra esse comitê Covid. Esse comitê Covid, até agora, ele só fez foi bagunçar a cidade de Campo Mourão. Conforme o Márcio Berbert acabou de falar aí, lá em Londrina, que é uma cidade muito 3 vezes maior lá, tem a metade de casos aqui, 700 pessoas. Aqui em Campo Mourão, com 94 mil habitantes, tem 1.500 casos ativos. Então, dessa forma, eu acho que nós temos agora de colocar o Poder Legislativo à frente desse comitê Covid. Não fechar nada, manter tudo aberto, fazer um sistema de rastreamento, conforme está sendo feito lá agora, num triagem lá que vai ser feito. Agora vai ser separado os casos do Covid. Primeiramente vai passar por uma triagem para fazer os exames, para depois os que tiver com Covid vai ser para a UPA, vai ser lá na UPA que vai tratar. Mas antes era tudo junto, agora estão fazendo lá no Centro da Juventude um lugar para fazer a triagem. Mas eu creio que eles chegaram nessa decisão muito tarde, isso daí já tinha que ter acontecido, porque aquele espaço lá, toda a vida, estava lá abandonado, sem ter utilidade nenhuma. Mas eu quero aqui agradecer a eles ainda, deles estão fazendo lá, o secretário Sérgio e o prefeito Tauilo. Mas o comitê Covid só falhou até agora em Campo Mourão. Meu muito obrigado a todos, que Deus abençoe.
Senhor secretário, próximo a poder utilizar a palavra.
Nayane Rusca Salvadori.
Devolvo a presidência ao vereador Jadir Pepita.
Obrigado, vereadora. A senhora tem 10 minutos.
Boa noite a todos os vereadores aqui presentes, a todos os munícipes que nos assistem. Hoje eu venho fazer uso da palavra livre. Normalmente eu faço um texto, mas hoje eu acredito que eu posso fazer a leitura da justificativa a qual eu apresentei quando eu apresentei aos nobres vereadores o projeto de lei em que visa a transparência e publicação no site oficial e no portal da transparência do município de Campo Mourão da lista dos nomes das pessoas vacinadas contra o Covid, na forma específica e dá outras providências. Eu vou fazer a leitura do que eu já encaminhei aos vereadores. O presente projeto de lei, visando aplicar os princípios norteadores da administração pública, busca dar transparência na divulgação das informações na campanha municipal, estadual e ou nacional de vacinação contra o Covid-19, através da inclusão dos dados das pessoas vacinadas no domínio deste município. Neste caso, pretende-se possibilitar aos moroenses o acesso de informações relevantes sobre o plano municipal, estadual e ou nacional contra o Covid-19, em especial a lista dos vacinados, as doses recebidas, quantidade de pessoas vacinadas e o estoque atual de vacinas. Afinal, informações públicas como essa são e devem ser estar disponíveis à comunidade por meios de acesso simplificado, a fim de que a própria comunidade possa acompanhar os trabalhos da administração e auxiliar a fiscalização correta da condução desses atos. Contudo, infelizmente, em todo o país, os procedimentos de vacinação têm sido objeto de fraudes e irregularidades no tocante à identificação dos vacinados e, especialmente, do correto direcionamento dos esforços de saúde pública para os grupos prioritários de vacinação. Por esta razão, medidas que visem aumentar a transparência na execução dessas políticas são absolutamente urgentes e necessárias para que a integridade das pessoas em situação de grupos de risco sejam reservadas e os recursos públicos destinados a essas políticas sejam devidamente utilizados. Frisa-se, finalmente, que uma política transparente é um passo fundamental no combate à corrupção no seio do poder público. Esta proposição segue disposições da Lei de Acesso à Informação, da Lei Geral de Proteção de Dados, do Código de Ética de Medicina e do Conselho Federal de Medicina, do artigo 73, e a Lei de Princípios do SUS, onde dispõe sobre equidade e a diminuição da desigualdade, apesar de todas as pessoas possuírem direitos aos serviços. As pessoas não são iguais e, por isso, têm necessidades distintas e direitos a serem respeitados na ordem da vacinação. Gostaria só de deixar claro que essa proposição foi apresentada dia 19 de abril. Quero esclarecer a todos aqui presentes que, quando eu apresentei esse projeto de lei, nós não tínhamos ainda no site oficial do município dados transparentes à população. Eu venho cobrando, quem acompanha o nosso trabalho tem visto que eu tenho pedido, acompanhado o trabalho do executivo nessa linha de frente em combate ao Covid, pedindo essa transparência. Então, antes desse projeto ser apresentado, não existia no portal da prefeitura um portal ao qual nos dizia qual era o vacinômetro do município. Hoje nós sabemos quantas pessoas estão sendo vacinadas, quantas doses o município recebeu. E tudo isso está aqui constando nesse projeto de lei, exigindo que o município, no primeiro artigo, no segundo inciso, em que o município deve disponibilizar na mesma página de acesso às informações, que se vai colocar os nomes dos vacinados, a documentação que é exigida para cada classe de vacina, o documento contendo as informações gerais do plano municipal, estadual e nacional de vacinação contra o Covid, que até o presente momento nós não tínhamos um plano municipal, eu cobrava isso do executivo e nós não tínhamos isso com clareza. Então, hoje nós temos, o dia que o executivo colocou isso no portal, eu parabenizei o Poder Executivo por estar colocando isso
com transparência ao munícipe de Campo Mourão. Então eu venho aqui deixar claro que o intuito deste projeto não é expor ninguém, não é expor os dados de ninguém, só que a vacina é a nossa dose de esperança nesse momento de calamidade que estamos vivendo. Quantas vidas se foram? Só no nosso município, quantas famílias estão dilaceradas? E nós temos que fazer uso desse recurso público da vacina com excelência e com transparência para que cada um tenha segurança de que está sendo respeitado o seu direito como cidadão. Agradeço aos nobres colegas que me apoiaram, ao vereador Márcio Berbit, que veio aqui fazer uma defesa jurídica a esse projeto de lei. Agradeço imensamente o apoio de todos. Muito obrigada.
Mais vereador, senhor secretário?
Não há vereador mais inscrito.
Obedecendo ao ordenamento regimental, passaremos a apreciação das matérias constantes da pauta da ordem do dia. Em segundo turno de discussão e votação, artigo 83, inciso 2º do 5º do regimento, matéria em regime de urgência.
Projeto de lei número 39/2021, Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo a firmar com a Companhia de Desenvolvimento e Urbanização do Saneamento de Campo Mourão, Coduza, contrato de gestão para administração do terminal rodoviário Stanislau
Gurginski,
nos termos do artigo 37, 8º da Constituição Federal, regime de urgência.
Em discussão, projeto. Em votação, nominal projeto, artigo 192, parágrafo único do regimento interno. Solicito ao senhor secretário que faça chamada nominal dos vereadores presentes para proceder à votação.
Tio Leco.
Pode parar.
Tio Leco.
Sim, fala abraço.
Miltinho, Cidade Nova.
Favorável.
Toninho Machado.
Favorável.
Subtenente Macedo.
Favorável.
Escrivão Parma.
Favorável.
Edilson Vidovato Martins.
Favorável.
Elvira Lima.
Favorável.
Bina.
Favorável.
Jadir Soares Pepita.
Favorável.
Márcio Berbit.
Favorável.
Naeno Rusca Salvadori.
Favorável.
Paulo Pilate.
Voto favorável.
Tucano, favorável. 13 votos favorável. Projeto de lei número 42/2021. Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal a oferecer garantias e dar outras providências. Tem por objetivo realização de operação de crédito no valor de R$ 865 mil. Para ser utilizado como contrapartida no contrato do repasse número 1069-6582, na construção da primeira etapa do Centro de Eventos de Campo Mourão em regime de urgência.
Em discussão o projeto? Em votação o projeto, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestam levantando. Projeto aprovado por unanimidade. Em segundo turno, discussão e votação, artigo 83... Inciso 5º do Regimento Interno.
Projeto de Lei 28/2021, BINA, acrescendo dispositivo da Lei 3154, que denomina 2013, que denomina as vias públicas do Jardim Cidade Alta 2, na planta do geral do município de Campo Mourão.
Em discussão o projeto? Em votação o projeto, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestam levantando. Projeto aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei 30/2021, Naiane Rusca Salvador, dispõe sobre a transparência da publicação do site oficial no portal das transparências do município de Campo Mourão, na publicação no site oficial no portal da transparência do município de Campo Mourão, que dá a lista dos nomes das pessoas vacinadas contra o Covid-19, na forma específica da outra providência.
Em discussão o projeto. Em votação o projeto, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestam levantando. Projeto aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei 32/2021, BINA, institui dia das dia mais atleta ao ser denominado comemorado anualmente no município de Campo Mourão e da outras providências.
Em discussão o projeto? Em votação, projeto. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestam levantando. Projeto aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei 33/2021, BINA, altera o dispositivo da Lei 1405 de 13 de novembro de 2001, institui regulamento o Conselho Municipal de Esportes e Lazer e da outras providências.
Em discussão o projeto? Em votação, projeto. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestam levantando. Projeto aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei 36/2021, Executivo Municipal, altera e aumenta e dispositivo da Lei 1737, 17 de outubro de 2003, que denomina Rua Primavera das as Vias Públicas do Jardim Indianópolis da Vila Cândida, na planta do município de Campo Mourão.
Em discussão o projeto? Em votação, projeto. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestam levantando. Projeto aprovado por unanimidade. Declaro encerrada a ordem do dia, artigo 87 do Regimento Interno. Passaremos a seguir a explicação pessoal e cada vereador terá o prazo máximo de 5 minutos para se manifestar exclusivamente sobre atitudes assumidas no exercício do mandato, não sendo permitido a partes, artigo 87, 88 e 89 do Regimento Interno. Senhor secretário, há vereador escrito?
Não há vereador escrito.
Nada mais havendo a tratar, declaramos encerrada a presente sessão e que Deus nos acompanhe.